DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, Daniel Chapo cumpre 100 dias no poder com medidas que lembram Venâncio Mondlane.
Ele fez um estudo. O que é que o Venâncio fazia para atrair as pessoas? Então ele vai buscando isso e, como às vezes não pode fazer de forma direta, vai fazendo de forma indireta.
Lei sobre controlo das organizações da sociedade civil pode mesmo avançar em Moçambique.
Só mostra a vontade que este Estado tem em tentar calar as organizações da sociedade civil.
E o presidente ucraniano visita a África do Sul esta quinta-feira. São estes os destaques da emissão desta manhã. Está na companhia de Raquel Loureiro. Diferenças na campanha, semelhança no pós-eleições em Moçambique. Assinalam-se a 30 de abril os primeiros 100 dias de governação no país. Quer o Presidente da República, Daniel Chapo, quer o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, apresentaram os seus planos de ação. O que foi efetivamente cumprido desde o início do mandato de Chapo? E até que ponto as exigências de Mondlane coincidem com as medidas implementadas pelo chefe de Estado? Catarina Martins conversou com especialistas sobre os primeiros passos do Executivo e as possíveis convergências do programa governamental com as ideias defendidas por Venâncio Mondlane.
O ex-candidato presidencial, Venâncio Mondlane, propôs em janeiro reformas urgentes a serem implementadas pelo novo governo moçambicano. Uma delas era a revisão do sistema judicial e a despartidarização das instituições. No mês seguinte, o presidente Daniel Chapo prometeu alterações estruturais nesse sentido, com foco na reconfiguração dos órgãos constitucionais fundamentais, como a criação do Tribunal Constitucional e do Tribunal de Contas. Entretanto, Chapo promulgou a 14 de abril a lei que formaliza o compromisso político para um diálogo nacional inclusivo, que prevê a revisão da Constituição, reformas nos sistemas de justiça e eleitoral e medidas de descentralização e despartidarização do Estado. Coincidência ou influência? ADW, Ivan Maus, investigador do Centro de Integridade Pública, vinca que, para recuperar legitimidade e estabilidade, era fundamental que Daniel Chapo implementasse reformas capazes de atenuar a crise e que respondessem às preocupações da população, nomeadamente as proferidas por Mondlane.
Temos de ter em consideração que Chapo entra para a governação do país num contexto de tensão pós-eleitoral. Era necessário que ele se mexesse no sentido de atender aquelas que são as principais preocupações da população moçambicana, que tem na pessoa de Venâncio Mondlane o seu representante máximo.
Ainda assim, o investigador mostra-se cético quanto à efetividade das reformas. Na apresentação das 25 medidas, em janeiro, Mondlane defendeu a libertação de manifestantes presos durante a contestação pós-eleitoral e o pagamento de indemnizações. Em março, após o encontro com Mondlane, o chefe de Estado, Daniel Chapo, anunciou indultos presidenciais aos cidadãos condenados. Coincidência ou influência? Wilker Dias, presidente da plataforma eleitoral Decide, começa por sublinhar a importância destes indultos. No entanto, denuncia o aumento de casos reportados à organização de cidadãos que estiveram nos protestos pós-eleitorais e que denunciam estar a ser perseguidos. Para Wilker Dias, esta é mais uma ação para inglês ver.
Aquele indivíduo que participou nas manifestações, hoje em dia já é perseguido nas suas residências, como é o destaque para a cidade e província de Maputo, em que nós temos perseguições até a mulheres que estiveram a cozinhar nas manifestações. É aquilo que nós chamamos até, por um lado, de politiquices, não é? É que é fazer algo para o público ver, mas na essência existe uma outra ação que está a ser desempenhada. E é o que está a acontecer atualmente, que há, por um lado, este indulto que vem aí é para os prisioneiros, que não são poucos, são muitos, mas por um outro ângulo nós teremos pessoas a serem detidas. Logo, é apenas para o inglês ver.
O economista Rui Mate considera que as medidas de Daniel Chapo, aparentemente semelhantes às propostas por Mondlane, podem ser uma estratégia para o Presidente da República se aproximar da população.
Ele fez um estudo. O que é que o Venâncio fazia para atrair as pessoas? Então ele vai buscando isso e, como às vezes não pode fazer de forma direta, vai fazendo de forma indireta. Mas no final do dia, o resultado vai se vendo que é aquilo que tinha sido dito pelo outro candidato. E quando são medidas que de facto beneficiam a população, não vejo problemas nenhum em ele fazer isso.
Ivan Maus, investigador do CIP, partilha da mesma opinião.
Podemos sim acreditar que existe uma identidade na verdade necessária ou como consequência da pressão que era exercida por Venâncio Mondlane sobre as diversas reformas que o governo deveria introduzir.
Essa pressão não teria sido só em relação à despartidarização do Estado ou aos indultos. Na economia, Daniel Chapo também foi confrontado com pedidos de reformas urgentes. Falamos sobre isso no próximo capítulo. Catarina Martins, DW.
Entretanto, e em declarações desta terça-feira, o presidente de Moçambique voltou a criticar Venâncio Mondlane por ter convocado manifestações após as eleições de outubro e pediu união ao povo. Daniel Chapo falava ontem num comício no distrito de Moatize, província de Tete, onde estará de visita mais 3 dias. E hoje queremos saber que balanço faz dos primeiros 100 dias de mandato de Daniel Chapo. No nosso Facebook temos muitos comentários. Por exemplo, o Alder Carmen escreve que nem copiar soube, a saga continua até acabarem os 5 anos. Também João Domingos Júnior diz que Daniel Chapo não está a convencer. O custo de vida aumentou, os raptos também. Estamos mal, lamenta este ouvinte. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo de Moçambique pediu aos profissionais de saúde em greve desde quinta-feira confiança no diálogo em curso, garantindo que a estabilização da situação da classe é uma prioridade. Em causa está a greve dos profissionais de saúde moçambicanos, que se deve estender por um período de 30 dias e que iniciou na semana passada. Os profissionais exigem acordos concretos com o governo. A Privinvest foi autorizada pela Justiça Britânica a recorrer da sentença sobre o caso das dívidas ocultas que condenou o grupo de construção naval a indenizar Moçambique em cerca de 1,65 mil milhões de euros. A autorização foi confirmada na semana passada pelo Tribunal de Recurso Britânico, mas a data da audiência ainda não foi agendada. Em Angola, a UNITA disse ontem que poderá avançar com protestos nas ruas em contestação às ameaças do regime contra as liberdades e direitos dos cidadãos, na sequência da tomada de posse do presidente da CNE. Em entrevista à DW, Miaela Weba, vice-presidente da bancada parlamentar do maior partido da oposição angolana, voltou ontem a frisar que a reeleição de Manico vem dar força à ideia de que a CNE não é um órgão independente.
Os atos anteriores do juiz Manuel Pereira da Silva claramente nos fazem ficar extremamente desconfiados. O processo começa inquinado, começa já com grandes dúvidas, porque não é uma pessoa consensual ao nível da sociedade angolana, porque o seu histórico, o seu comportamento na Comissão Nacional Eleitoral, quer na Comissão Nacional Eleitoral de Luanda, quer na própria Comissão Nacional Eleitoral em 2022, assim o provam e, portanto, não queremos alguém que desvirtua as leis.
Ouvimos Miaela Weba, vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA, em declarações à DW. O ministro cabo-verdiano, com a pasta do Desenvolvimento Social, defendeu esta terça-feira que o arquipélago deve preparar-se para receber imigrantes, numa altura em que, vários setores de atividades fundamentais sofrem com falta de mão de obra. Segundo o governante, faltam no país trabalhadores nos setores da construção civil e agricultura, principalmente.
DW África. Deutsche Welle.
O espaço cívico e as liberdades fundamentais em Moçambique estão sob grave ameaça. O governo prepara-se para aprovar, com o respaldo da maioria parlamentar, um instrumento legal que poderá representar um dos maiores retrocessos democráticos desde a aprovação da atual Constituição da República. Vamos ver porquê com Silaide Mutemba.
Sob pretexto de prevenir o branqueamento de capitais e combater o financiamento ao terrorismo, a proposta legislativa visa impor um controle apertado sobre as organizações da sociedade civil, tanto nacionais quanto estrangeiras. Entre outras medidas, o documento estabelece que o Estado poderá determinar o conteúdo dos estatutos das organizações, a estrutura de funcionamento dos seus órgãos sociais, os direitos dos membros, o limite de mandatos, e os mecanismos de prestação de contas. O não cumprimento dessas normas poderá culminar no encerramento da organização por decisão do Executivo. A DW, o jurista e membro da sociedade civil Tomás Vieira Mário, considerou que a proposta não apenas regula, mas submete as organizações ao estatuto de departamentos governamentais.
É inconstitucional. É inconstitucional. A Constituição é muito clara. Os direitos fundamentais são limitados aonde a Constituição diz. A Constituição diz onde se limita. Não é arbitrário, não é a vontade do governo.
A proposta exige ainda que todas as organizações submetam anualmente relatórios de atividades detalhados, incluindo informações financeiras, sob pena de sanções. O governo fundamenta esta exigência na alegação de suspeitas de branqueamento de capitais por parte de algumas ONGs. Essa narrativa é contestada por Edson Cortes, diretor executivo do Centro de Integridade Pública, que questiona a prioridade dada à fiscalização das organizações da sociedade civil em detrimento de outros setores mais críticos.
Só mostra a vontade que este Estado tem em tentar calar as organizações da sociedade civil.
Moçambique foi incluído na lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI, devido a atividades económicas ligadas ao branqueamento de capitais e ao financiamento ao terrorismo. O governo tem indicado que as ONGs representam um fator de risco para a permanência do país nessa lista. Contudo, o economista Gabriel Manguel contesta essa posição, lembrando um estudo encomendado pelo próprio Executivo que concluiu que essas organizações não são vulneráveis a crimes financeiros.
Moçambique não continua neste momento na lista cinzenta do GAFI devido a esta questão, mas sim é que não existe capacidade técnica. Mas a segunda é que nunca houve em Moçambique, na verdade, uma agenda séria de combate ao branqueamento de capitais.
Com a ascensão de um novo executivo, num contexto político instável, a incerteza persiste. O governo, liderado pela Frelimo há 5 décadas, avançará com a aprovação deste controverso documento. De Maputo, para a DW, Slide Mutemba.
DW. Deutsche Welle.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visita esta quinta-feira pela primeira vez a África do Sul, onde se vai reunir com o seu homólogo Cyril Ramaphosa. Na agenda do encontro dos dois chefes de Estado, deverá estar o debate de um possível acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, diz Oscar Van Nierden, investigador do Centro de Diplomacia e Liderança da Universidade de Joanesburgo. Sabemos que o presidente Ramaphosa liderou uma missão de paz africana à Ucrânia, na qual se reuniu com Zelensky e com o presidente Putin. Tenho a certeza de que, a dada altura, durante esta visita de trabalho, Ramaphosa e Zelensky encontrarão tempo para falar sobre este assunto. Esta delegação de chefes de Estado africanos deslocou-se à Ucrânia e à Rússia em junho de 2023, com a esperança de facilitar um acordo de paz entre os dois países. Apesar da falta de resultados, a Ucrânia comprometeu-se desde então a melhorar as relações com os países africanos através da partilha de experiências tecnológicas e militares. Kiev também se comprometeu a abrir mais 10 embaixadas em África. Por ser membro do grupo BRICS, assim como a Rússia, a África do Sul possui um canal privilegiado de acesso ao Kremlin, frisa o investigador sul-africano, que imagina o presidente Ramaphosa como uma espécie de mediador. Porque a África do Sul faz parte de uma aliança como os BRICS e porque a África do Sul tem relações amistosas com a Federação Russa, é melhor para o presidente Ramaphosa levar as questões diretamente ao presidente Putin e dizer isto é o que Zelensky está a pôr em cima da mesa.
This is what Zelensky is putting on the table.
Durante a sua visita a Pretória, Zelensky deverá também reunir-se com a Associação Ucraniana da África do Sul, UASA. A sua presidente, Dvinka Kachur, duvida que um acordo de cessar-fogo esteja perto de ser alcançado. A paz duradoura na Ucrânia só pode ser alcançada se a Rússia deixar de ser um império e procurar ter a Ucrânia como sua colónia. A presidente da UASA considera, no entanto, que Pretória pode ajudar na frente humanitária.
But South Africa
A África do Sul pode desempenhar um papel de mediação no regresso das crianças ucranianas que foram expulsas à força ou ajudar a pôr fim à tortura na central nuclear de Zaporizhia, ocupada pela Rússia. A África do Sul pode ainda ajudar no regresso de prisioneiros de guerra civis e de jornalistas. A África do Sul colocou a revisão da governação mundial como uma das prioridades da sua presidência do G20, que decorre até novembro.
DW Notícias.
Norte-americanos, ucranianos e europeus reúnem-se mais uma vez hoje em Londres para debater o cessar das hostilidades na Ucrânia após mais de 3 anos de guerra. Ontem, o presidente Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia está pronta para negociações diretas com Moscovo, mas só depois de um cessar-fogo entrar em vigor. O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano convocou o embaixador chinês para expressar as suas sérias preocupações sobre a presença de combatentes chineses no exército russo e a assistência de empresas chinesas à Rússia no fabrico de armamento. Pequim tem negado sempre todas as acusações referentes à sua alegada ajuda a Moscovo. O caixão do Papa Francisco, que faleceu na segunda-feira vítima da AVC, será transportado esta manhã para a Basílica de São Pedro, no Vaticano, para que fiéis católicos e o público em geral possam prestar a sua última homenagem ao Pontífice. O funeral está marcado para o próximo sábado de manhã e contará com a presença de vários líderes mundiais. São esperadas mais de 200 mil pessoas na Praça de São Pedro. Um juiz federal norte-americano ordenou ontem à administração de Donald Trump a repor as emissões da Voz da América e de outros médias estatais internacionais financiados pelo Congresso, considerando a medida destituída de análise. Os meios estão sem emitir desde março deste ano, por decisão do governo de Donald Trump. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, fez saber ontem que os cortes orçamentais dos Estados Unidos estão a deixar as contas desta agência da ONU no vermelho. A OMS vai, por isso, reduzir operações e vai também despedir pessoal, explicou o responsável maior da organização.
DW, Espaço do Ouvinte.
E chegamos agora ao Espaço do Ouvinte e queremos saber hoje qual é o balanço que faz dos primeiros 100 dias de mandato de Daniel Chapo, que se celebram em breve, e queremos também saber se concorda que o que prometeu até agora soa a copy-paste do plano de Mondlane, como ouvimos mais cedo. Muitos comentários a este tema, por exemplo, Sérgio João Vasco fala de mais mortos e casos de assassinatos, sequestros, falta de emprego piorou. Nestes 100 dias não houve nenhum concurso público em nenhum ministério, não vai melhorar nada, é o que diz Sérgio João Vasco. Também no Facebook da DW África, a Bixi Bomba diz que não há nada de positivo a apontar a este mandato. O custo de vida está elevadíssimo, os profissionais de saúde estão em greve, assim também como os da educação, a criminalidade está alta. Já José Manuel Macuane tem outra opinião e diz que Daniel Chapo está a fazer o trabalho dele, não precisa de copiar coisas de alguém, apesar das sabotagens de alguns que não querem ver Moçambique a desenvolver-se, é o que diz este ouvinte. Ainda no nosso Facebook, José Manuel diz também que o presidente Daniel Chapo está a pôr o comboio nos carris. Daniel Nelson Tivano diz também no nosso Facebook que é preciso mais tempo, afinal, Daniel Chapo só está à frente do país há 100 dias e quando foi eleito o país estava numa sucata. Portanto, é preciso mais tempo, é o que apela Nelson Tivano para se poderem fazer balanços. Por último, Ornélio Cândido diz que foram 100 dias de lamentações e apelos. Não aconteceu nada de concreto, é o que acha este ouvinte. Ou seja, continua Ornélio Cândido, passou estes dias a fazer discursos vazios e a enganar comunidades com promessas que sabe muito bem que são inalcançáveis. É o que escreve no nosso Facebook este ouvinte. Ficamos por aqui com os comentários esta manhã. Muito obrigado por todos e por terem estado mais uma vez na nossa companhia. dw.com/português é o nosso site onde pode sempre encontrar toda a informação. Encontra-nos também no YouTube, no TikTok e no Facebook. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.